Nós estamos alegres por podermos nos reunir, ouvir a palavra e ser abençoados. Na verdade, está no meu coração que busquemos, encontremos juntos a conexão com Deus. Vocês sabem que podemos ouvir a palavra e somos abençoados por ela, mas essa comunhão pessoal com o Senhor, que talvez, agora eu falo por mim, já tivemos em algum momento de forma mais íntima do que temos hoje. De modo que não apenas, como acabamos de ouvir, ouçamos, mas realmente vivenciemos que Deus cumpre as promessas, como ouvimos na palavra, no profeta Isaías, que Deus pode nos fazer bens segundo a sua promessa ao cumpri-la. Essa é uma palavra muito maravilhosa. No que diz respeito à situação externa no momento, parece de fato que a guerra vai começar a qualquer instante. Pensamos especialmente em Israel, já o dissemos aqui muitas vezes. Israel está mais próximo de nós do que nosso próprio país, do que nosso próprio povo, porque afinal pertencemos ao povo de Deus. E a ligação que Deus cria vai muito além das fronteiras nacionais e nos une intimamente no amor divino. Que o Senhor de fato possa, nessas horas e dias, estar especialmente próximo de seu povo de Israel, ser misericordioso e que aconteça o que é certo no tempo certo. Também aqui poderíamos nos perguntar, por que tem que haver tanta aflição e sofrimento? Por que tem que vir sobre toda a terra, até mesmo sobre o povo de Israel, sobre o povo eleito? Quando pensamos nos milhões que pereceram na Segunda Guerra Mundial ou no tempo do Terceiro Reich, pereceram da pior maneira possível, lá o americano de origem alemã, mencionado pelo irmão Branham em sua época, quando perguntou onde estava Deus quando todos aqueles mártires foram à morte por ele. Ele cruzou os braços, ele ficou assistindo, onde estava Deus? Mas os caminhos de Deus, nós na terra, nunca compreenderemos totalmente. Bem-aventurado o ser humano que pode dizer sim. E nós lemos juntos aqui de Isaías 38, versículo 17. Isaías 38, versículo 17. Na verdade, o sofrimento amargo tornou-se para mim uma bênção. Isso nem sempre se vê de imediato, mas isso traz consigo um fruto pacífico da justiça. E Deus sabe exatamente o que Ele permite e o que nos é útil. E adiante está aqui: tu afastaste a minha vida da cova da destruição, pois lançaste todos os meus pecados para trás das tuas costas. Eu fiz há pouco duas visitas à prisão nas últimas semanas e tive que refletir sobre como até servos de Deus e homens de Deus tiveram que percorrer caminhos difíceis, profundos. Quando li que hoje Josué passou 2 anos na prisão apenas porque uma mulher o acusou de querer se aproveitar dela, quando na verdade era o contrário. Ela queria se aproveitar dele, mas agarrou a jaqueta dele. Depois pôde dizer: aqui está a jaqueta, então a prova está em minhas mãos. E o homem foi parar na prisão e ficou lá sentado. E aquele que ele havia interpretado bem prometeu lembrar-se dele, mas depois esqueceu. Mais tarde, ele se esqueceu completamente e eis que os 2 anos se completaram. E esse José, que foi traído por seus irmãos, vendido, jogado na cisterna, e que eles mentiram, enganaram o pai, molharam uma túnica em sangue e disseram: animais selvagens o despedaçaram. Mais tarde, José lhes disse: não se culpem, Deus me enviou à frente de vocês para que todos nós continuássemos vivos. Sim, nós teríamos dito algo assim: ora, agora vamos primeiro sacudir vocês um pouco e vamos clarear as mentes de vocês. Não, Deus segue tais caminhos com o seu povo. E nós realmente não podemos perguntar: tinha que ser tudo isso? Tinha que ser tudo isso? Nós não podemos perguntar isso. Bem-aventurado a pessoa que pode agradecer a Deus. Eu me perguntei hoje à noite, vocês também sabem, da questão dos impostos aqui, quando penso em todas as horas e dias que eu passei com advogados e assim por diante, e como se sofre e fica abalado com isso, ninguém consegue imaginar. Porque sou eu quem está sempre no ponto central como alvo em todos os lugares. E é preciso simplesmente dizer que as provações que Deus permite, elas servem para o nosso bem. E eu digo a vocês agora com toda sinceridade, uma vez cheguei ao ponto de dizer ao Senhor: na verdade, tu devias punir esse homem que está errado e que nos quis e quer fazer mal ou injustiça, você deveria puni-lo. Disse assim ao Senhor, simplesmente. E eu fui até um passo mais longe, num momento assim muito sombrio da minha vida, e disse: se tu não fizeres, eu farei. E você sabe, nós somos apenas todos seres humanos. Mas então a graça de Deus desceu sobre mim. Então eu pude orar de verdade, de todo o coração. E já gostaria de me recomendar a intercessão para que, quando houver a reunião no dia 25 de janeiro com essas pessoas, que Deus me conceda muita graça. Eu digo isso simplesmente porque eu penso que, através de tudo, Deus deve ser glorificado. E quem disse isso, o irmão Schmidt acabou de ler, serão levados perante as autoridades e assim por diante. E eu penso, seja qual for o motivo, isso me veio assim ao coração. Então, que Deus transforme tudo para o bem. Talvez sejam pessoas que, de outra forma, nunca teriam ouvido a palavra, e agora Deus está buscando uma maneira de que elas simplesmente a ouçam a palavra. Portanto, nada acontece sem a vontade de Deus, e sobretudo se fizermos o que é certo, então nada de grave nos acontecerá. Apenas, como já disse, a vida pode se tornar um pouco mais difícil para nós. Mas também o versículo 15 aqui no capítulo 38 é simplesmente precioso. O que direi agora, visto que ele me deu a sua promessa e também a cumpriu? Não há realmente muito a dizer, apenas muito agradecer e a louvar o nome do Senhor, que dá a sua palavra, concede as suas promessas, depois as cumpre e realiza. E eu penso que todos nós já vivenciamos isso muitas vezes. Também esse pensamento me ocorreu no último hino, quando se tratava da fidelidade, de que Deus manteve a sua fidelidade. Nos últimos dias, perguntei-me algumas vezes o que eu gostaria de destacar mais na eternidade, o que se tornou maior para mim aqui na Terra. Pode-se louvar o amor de Deus, a graça de Deus, pode-se louvar muitas coisas, e com razão, mas eu devo dizer com toda seriedade que a fidelidade de Deus é para mim, até o dia de hoje, a coisa mais maravilhosa de todas. em quantas situações eu já passei, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus permanece fiel. E essa fidelidade de Deus, é isso que eu gostaria de louvar ou gloriar eternamente. Afinal, também está nas Escrituras, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele também não pode negar-nos que fomos gerados e nascidos dEle. Nós nos tornamos, afinal, filhos e filhas de Deus. E adiante está, tranquilamente vou caminhar todos os anos, apesar da angústia da minha alma. Pode ser, de fato, que nossa alma esteja angustiada, preocupada, talvez para que não nos tornemos arrogantes, quem sabe? De qualquer forma, podemos caminhar calmamente e confiar plenamente no Senhor, mesmo que nossa alma esteja aflita. Assim, apesar da aflição de nossa alma, nós cremos que Deus fará tudo bem para a glória e a honra do seu santo nome, pois de outra forma não conhecemos Deus. Então o texto vai aqui: ó Senhor de tudo, disso se vive, e nisso consiste inteiramente a vida do meu espírito. Assim, tu me farás recuperar as forças e reviver. Em seguida vem o versículo: em verdade, o sofrimento amargo tornou-se para mim uma bênção. Como já foi dito, há muitas coisas que não compreendemos, e o Senhor, Ele mesmo disse: o que faço agora, não compreendes, mais tarde o saberás ou compreenderás. Assim, os caminhos de Deus podem ser incompreensíveis para nós. Também está escrito: quão incompreensíveis são os seus caminhos. Dai graças a Deus em todas as circunstâncias. Nós falamos sobre isso recentemente. Não é fácil, todos nós queremos admitir. Deus precisa nos ajudar nisso. Mas nós queremos chegar ao ponto de poder dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Ainda o versículo sobre a fidelidade, versículo 18: pois nem o submundo te louva, nem a morte proclama o teu louvor, nem os que desceram à sepultura esperam na tua fidelidade. Não, o vivo, esse te louva, como eu faço hoje. Essa é simplesmente uma palavra muito maravilhosa. Nós, como aqueles que vivem com Deus, podemos louvar a sua fidelidade. Nós podemos louvá-lo, pois Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Aí há uma passagem que eu li hoje à noite que está no meu coração. Talvez eu não a encontre agora, assim parece de fato, de qualquer forma, assim, Êxodo 34, a partir do versículo 6, então o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, é um Deus misericordioso e clemente, lento para irar-se e rico em misericórdia e fidelidade, que guarda a graça por milhares de gerações, que perdoa a injustiça, a transgressão e o pecado, mas de modo algum deixa impune, antes castiga a culpa dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. Então Moisés se prostrou rapidamente até o chão, se prostrou e disse: se eu encontrei alguma graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, por favor, caminhe no meio de nós, pois esse é um povo de pescoço duro, mas perdoa-nos a nossa culpa e o nosso pecado e deixa-nos ser tua propriedade. Todos nós já vivenciamos isso em nós e uns com os outros, nós como seres humanos. Não somos tão submissos ao Senhor como deveria ser. E todos nós sabemos disso. Mas aqui nós queremos orar juntos, assim como o homem de Deus orou. Então Moisés se prostrou rapidamente até o chão, até a terra. Se jogou ao chão e disse: se eu encontrei alguma graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor caminhe no meio de nós. Esse, eu creio, é todo o nosso anseio. Que Deus venha no meio de nós, que Ele comece a agir, que Ele esteja aqui de forma audível, palpável, vivenciável, que possamos realmente ver as coisas que nós proclamamos, e não apenas proclamamos aqui, mas também cremos e testemunhamos que Deus nos reconciliou, ou seja, a humanidade, consigo na cruz do Gólgota, e que o abismo foi superado, que Deus construiu uma ponte e que a barreira de separação foi removida e que temos comunhão com Deus. Como é então, como se parece agora com essa comunhão com Deus na prática, em nossa vida de fé? Essa é a pergunta. E aqui Moisés, ele pediu, caso tivesse encontrado graça, que o Senhor caminhasse no nosso meio. Que essa seja hoje a nossa oração. Senhor, se encontramos graça diante de Ti, então vem ao nosso meio, caminha por nossas fileiras. Então percorre-nos, confirma a Tua palavra, salve os perdidos, cura os enfermos, batiza com Espírito e fogo, cumpre as Tuas promessas, faz algo que confirme a Tua presença no nosso meio. E então, mas perdoa-nos as nossas faltas e pecados e deixa-nos ser Tua propriedade. Mais do que isso, também nós não podemos dizer: Senhor, perdoa-nos, mas deixa-nos ser Tua propriedade e caminha no meio de nós, revela-te. E eis, vejam, o Senhor ouviu. Está escrito no versículo 10, então o Senhor respondeu: muito bem, farei uma aliança diante de todo o teu povo, farei milagres como nunca foram feitos em toda a terra e entre todas as nações. E todo o povo no meio do qual tu vives perceberá o poder do Senhor, pois maravilhoso será aquilo que farei contigo. Essa é uma maravilhosa promessa. E eu creio que nós estamos certos em nossa avaliação quando afirmamos e cremos que o melhor ainda está por vir, que o melhor ainda está por vir, que Deus nos visitará mais uma vez por Sua graça. Ele perdoará, Ele purificará em Seu sangue, no banho de água da palavra, como o irmão Schmidt leu. Ele encherá com o Espírito Santo, Ele revestirá e estará conosco. Então o Senhor respondeu. Nós sabemos que a resposta que aqui se deu por meio de palavras também se cumpriu de fato. Não foi apenas uma promessa, mas Deus cumpriu a promessa. A oração foi atendida, e então veio a resposta do Senhor, e Ele disse: ora bem, eu faço uma aliança. Vamos dizer uns aos outros hoje, com coragem: o Senhor fez aliança conosco no Gólgota. Ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele deu o sim e o amém a todas as promessas. Portanto, tudo depende apenas da nossa fé. Então o Senhor respondeu: muito bem, eu faço uma aliança. E ao estabelecer essa aliança com o povo de Israel, Deus se comprometeu contratualmente a estar com o seu povo da aliança. O que Deus fez em Cristo no Gólgota? Ele deu o sim e o amém, pois nele estão ambos, a promessa, e por meio dele também veio o cumprimento. Bem, eu faço uma aliança, e porque essa aliança foi estabelecida, ele pôde continuar dizendo: diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca foram feitos em toda a terra e entre todos os povos. Eu creio nisso. Eu sei que aqui nós não somos Paulo, nem Pedro, nem Moisés, nem Elias. Isso eu sei tudo. Ninguém precisa me dizer isso. Mas também sei que Deus é Deus e que não depende de fracos ou fortes, dos grandes ou dos pequenos, mas trata-se da fé e das promessas que Deus nos concedeu para esses dias pela graça. E se são promessas que nós cremos, então também nós vivenciaremos o dia como viveu Ezequias, em que ele pôde dizer: tu desse a promessa e a cumprisse. O que mais posso dizer agora? Não há mais nada a dizer. Louvar, exaltar e agradecer que Deus é fiel e cumprirá as suas promessas. Mas é realmente uma palavra maravilhosa. Diante de todo o teu povo farei milagres como nunca foram feitos em toda a terra e entre todos os povos. Essa palavra ainda está aí presente no Evangelho de João. As obras que eu fiz, vós também fareis, e fareis ainda maiores do que estas. Está no plural. Não se dirige a um único indivíduo. As obras que eu fiz, você também fará, o único. Não, não. Nós podemos ler isso juntos no Evangelho de João. Está no plural. As obras que eu fiz, vocês também farão. João 14, versículo 12. Em verdade, vos digo, quem crê em mim também fará as obras que eu faço, sim, fará obras ainda maiores do que estas. Portanto, em verdade, vos digo a vós, a vocês, quem crer em mim, e nós afirmamos que cremos em nosso Senhor da maneira bíblica e correta. E por isso, temos a confiança no Senhor de que Ele cumprirá cada palavra que Ele nos prometeu. Voltando à palavra aqui de Êxodo 34, diante de todo o teu povo, farei milagres como nunca foram feitos em toda a terra e entre todos os povos. E todo o povo no meio do qual vives perceberá o poder do Senhor. Perceberão o poder, a administração do Senhor. Devem perceber, vivenciar, devem testemunhar todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. E todo o povo no meio do qual tu vives perceberá o poder do Senhor, pois maravilhoso será o que eu farei em ti. Também essa promessa é simplesmente maravilhosa. Não apenas o que eu farei no meio de ti, ou com o faraó aqui ou ali, mas o que eu farei em ti, no povo de Deus, em nós, em mim e em ti. Pois maravilhoso será aquilo que eu farei a ti. costumamos cantar grandes coisas, como é a letra, Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. E isso tem que, de fato, se tornar assim, revelado, que Deus faz grandes coisas em nós. Como foi dito no início, eu desejaria que todos nós tivéssemos uma melhor ligação com Deus, que nossas orações sejam atendidas, que Deus possa responder, que Ele possa abençoar, que Ele possa cumprir Suas promessas. E para isso, hoje, em oração fiel, buscaremos a face de Deus, pediremos de fato que Ele caminhe no nosso meio, atue em nossa vida, em nós, entre o Seu povo, que confirme a Sua palavra e abençoe a todos nós. Deus não pode fazer outra coisa. Como disse Moisés, nós somos um povo de dura cerviz. Talvez eu também. O que afinal, o que nós sabemos? Nós nem percebemos isso em nós mesmos. Em geral, só percebemos isso nos outros. Em nós mesmos, e talvez não percebamos tão rapidamente lá. Mas talvez os outros percebam em nós. Não queremos fazer acusações nem a nós mesmos, nem aos outros, mas uma coisa parece certa, que todos nós temos um desejo de entrar na presença de Deus para que Ele possa andar e agir no nosso meio como Ele prometeu. E eu penso que também podemos fazer isso na fé. Eu hoje li uma palavra sobre o jejum no profeta Isaías. Isso também poderia ser defendido. E mesmo sobre isso, se tivéssemos tempo, hoje não poderíamos fazer isso, pois hoje queremos orar. Mas mesmo se falarmos sobre isso, o jejum também não adianta nada se não for feito na fé e diante de Deus da maneira correta. Isso pode ser lido muito bem em Isaías 58. Eu gostaria de ler apenas um único versículo, Isaías 58, versículo 5. Será que isso é o tipo de jejum que me agrada? Um dia em que o homem realmente se mortifica, que se incline a cabeça como um junco, se vista de saco e se deite sobre cinzas? Você pode chamar isso de jejum e de um dia agradável ao Senhor? Nós mesmos poderíamos fazer tudo isso externamente. Poderíamos fazer uma cara tão triste. Quando está escrito aqui, tu baixas a cabeça como um junco. Nós podemos, como fazem, eu não quero dizer isso de forma depreciativa, mas você sabe que existe uma direção pentecostal, uma direção da chuva do tempo do fim, que tem origem na África do Sul, está presente também na Alemanha, em toda a Europa. Eles jejuam em saco e cinzas. E se eu mesmo não tivesse visto, nem creria, mas eles têm para cada um saco, e eles também têm um cinzeiro, um saleiro de tamanho maior, mais ou menos como um pimenteiro. E como já disse, eu estive lá, eu vi. Então, eles entram no saco, depois colocam cinza por cima, e então é jejuado. Mas o Senhor diz aqui, isso é jejuar? Quando vocês baixam a cabeça, vestem-se de saco e se cobrem de cinzas? Você pode chamar isso de jejum? Ou de um dia agradável ao Senhor? Amados, eu estou lhes dizendo a verdade da palavra de Deus. A menos que Deus nos ajude na oração, no jejum, em tudo, nós podemos fazer tudo sem, com isso, agradarmos a Deus. Mas nós temos um desejo sincero de fazer as coisas de modo a agradar a Deus, seja jejuando, seja orando, seja com ou sem cinzas, seja como for. A maioria fez arrependimento em Saco e Cinza, creio que em Nínive, mas Crefeld não é Nínive? Todos nós, quando lemos a Bíblia, vemos que isso aconteceu aqui, lá aconteceu outra coisa. Aqui foi assim, ali foi diferente. Deus não copia nada. Ele só quer que estejamos à sua disposição e que, na verdade, encontremos graça diante dele, como disse Moisés. Contudo, hoje também pensei sobre que privilégio Deus nos concedeu. Compreender verdadeiramente a sua palavra por meio da revelação do Espírito Santo. Eu não leio livros inteiros, mas de vez em quando eu dou uma olhada neles para ver o que os outros dizem e escreveram. Eu li um livro quase inteiro sobre a imagem. Um homem escreveu um livro inteiro sobre a imagem. Ele se refere à imagem lá do Apocalipse. E então ele não tem nada além da televisão em mente dizendo que essa é a imagem que pode falar. E se esse homem tivesse lido corretamente apenas uma passagem, ele veria que está escrito sobre a imagem da besta. Não apenas sobre uma imagem, mas sim sobre a imagem da besta. Antes de poder saber o que é a imagem da besta, eu preciso saber o que é a besta? E vocês percebem como revelação é tão necessária? Lá é uma imagem, então ele vê a imagem, escreve sobre ela dezenas, centenas de páginas, mas escreveu ao largo de tudo, Sim, eu não estou dizendo isso agora para menosprezar ninguém, eu estou apenas dizendo que graça que Deus nos concedeu para que também possamos honrar o ministério do irmão Branham, pois nós não saberíamos todas essas coisas, não é mesmo? E nós precisamos nos lembrar disso repetidamente nesse lugar. Se Deus não tivesse tido um Paulo, não saberíamos muitas coisas. E querem que diga a vocês, Paulo partiu para a casa do pai, escreveu suas casas, uns dizem 64, outros 68, escreveu a última carta. E vejam só, João escreveu no ano de 96, cerca de 30 anos depois, o que Paulo sequer sabia nem ensinava. Ele não disse nada sobre o reino milenar e outras coisas que só foram reveladas mais tarde. Mas nós temos hoje a graça de realmente ter uma visão geral, e nós já dissemos isso aqui muitas vezes. E se Deus não tivesse enviado nos nossos dias o irmão Branham, nós estaríamos hoje, assim como todos os outros, tateando no escuro e seguiríamos o mesmo caminho que todos eles, com grande alarde, com aleluias e assim por diante. Portanto, graças seja ao Deus vivo por todos os seus servos e profetas que ele enviou cedo e tarde com a sua palavra ao seu povo. E por isso está escrito, quem vos recebe, a mim recebe, quem vos ouve, a mim ouve. Com isso, não glorificamos nenhum ser humano. Nós agradecemos a Deus por ele ter cumprido a sua palavra também no nosso tempo e por ter realmente enviado alguém que não se apresentou a si mesmo, nenhuma doutrina, nenhuma denominação, mas alguém por meio de quem Deus pôde falar e colocar a palavra no castiçal por meio de revelação. Agora, todos nós precisamos apenas de uma coisa, a mesma ligação com Deus, a orientação do Espírito Santo e a ação sobrenatural de Deus, como esse homem teve pela graça. É disso que todos nós precisamos, e eu estou convicto de que o Senhor nos concederá isso, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.